Por que as meninas praticam menos esporte? Em 2015, a Organização das Nações Unidas lançou a campanha global Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Agenda 2030. Tratam-se de 17 metas em diversas áreas, como educação, saúde e meio ambiente. Estava lançado ali um convite de projeção global para que países de todo o mundo se mobilizassem. O intuito é que, nos próximos 15 anos, estivessem contemplados os direitos básicos para a existência na Terra. O objetivo número 3 diz respeito diretamente à promoção da saúde física por meio do esporte e lazer, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Precisamos de ação, ambição e vontade política. Mais ação, mais ambição e mais vontade política, disse o secretário-geral da ONU, em relação à SODS. 4 anos depois, às vésperas da Copa Mundial Feminina, como estamos? Que incentivos e subsídios as meninas recebem para se dedicarem ao esporte hoje no Brasil? Os 3 ingredientes listados pelo secretário bastam para alcançar o objetivo da representatividade feminina no esporte? O que existe de ação e vontade política para que essa igualdade no esporte se concretize? Neste capítulo, falaremos sobre os diversos entraves que dificultam e muitas vezes inviabilizam a entrada de meninas no universo esportivo. Afinal, falar sobre infância e esporte é falar sobre gênero, preconceito, cobrança redobrada, desconfiança, bullying, abusos de poder. Quais são os obstáculos sociais e emocionais que as crianças precisam vencer antes mesmo de entrar em campo? Cultura do futebol. Um campo masculino? Em maio deste ano, a ONU anunciou a nomeação da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva como uma das embaixadoras da SODS, ao lado de outros 16 defensores e defensoras, cada qual de um objetivo da Agenda 2030. Marta, que já era embaixadora global da ONU Mulheres, é a única brasileira na lista, que conta com personalidades públicas de todo o mundo. Marta foi encarregada de mobilizar uma campanha a favor da iniciativa e aproveitou o ensejo do Dia Internacional da Mulher para incentivar a reflexão. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ela relembra a importância de oferecermos oportunidades iguais para que meninas e meninos exerçam seus direitos e desenvolvam todo o seu potencial. Porém, é provável que uma grande parcela dos leitores chegue até aqui sem saber quem ela é ou qual a história do seu time, considerado o maior clube de futebol feminino do mundo. Acredite, não é culpa sua. Jogadora do Orlando Pride e eleita por 5 vezes consecutivas a melhor jogadora do mundo, Marta é conhecida mundialmente por uma trajetória que desafia toda uma lógica social e culturalmente instituída. A presença das mulheres em campo, sobretudo no futebol, foi e é até aqui uma esmagadora minoria, em comparação com os homens. No entanto, o paradoxo existe. Este é o melhor cenário que já vivemos para as mulheres no esporte, porque conquistas históricas aconteceram. Principalmente a partir dos anos 90, quando a fama de Marta ganhou o mundo, a própria ideia de que uma mulher jogasse futebol não era aceita com naturalidade. Como todo preconceito nasce e se desenvolve de acordo com o contexto histórico, cultural e político, os estereótipos de gênero no esporte também se nutrem da mesma lógica. Do lado de cada campo, na sociedade, ainda é possível notar o estranhamento que as mulheres de chuteira podem causar. Apelidos como Pelé de saias ou Neymar de vestido, frequentemente atribuídos às atletas que se destacam por seu trabalho, denotam um entendimento ainda preponderante em boa parte dos grupos sociais, o de que o valor simbólico do trabalho de uma mulher só ganha consistência quando contrastado com o de um homem. Mas, afinal, onde nasce a diferenciação, se não na infância? Investir na liderança de meninas por meio dos esportes é uma forma de reduzir as desigualdades de gênero e modificar percepções, atitudes e comportamentos. É o que defende Wanderson Berba, professor de Geografia, mestre em Políticas Sociais pela INSEE-IBGE e diretor da Impulsiona Educação Esportiva. Vamos pensar mais sobre isso? Futebol também é coisa de menina. No dia 7 de junho, começa a Copa do Mundo Feminina. Será a primeira vez que a TV aberta brasileira transmite a competição, por isso, é um marco histórico do ponto de vista de gênero e esporte. A primeira transmissão esportiva no Brasil é de 1938. De lá para cá, a cultura esportiva no país foi sendo construída com foco maior no futebol. As crianças não ficam imunes a esses fenômenos e estão constantemente passíveis de apreendê-los de uma perspectiva de gênero, considerando que são masculinos os ídolos nas vitrines, uniformes e capas de revista. O consumo de produtos relacionados ao tema é praticamente todo focado na prática masculina. Segundo dados do Ibope Repucon, no universo dos 70 milhões de brasileiros que se dizem superfãs do esporte em geral, aqueles que acompanham na mídia ou praticam a modalidade e também compram produtos ligados ao tema, uma fatia de 42% se declara amante do futebol. Mesmo neste ano marcante para a projeção da mulher no esporte, não será apenas delas a atenção da mídia. Isso porque também em junho começa a Copa América de Futebol Masculino. Enquanto a feminina acontece na França, a Copa América será jogada por aqui, o que também soma na projeção que o evento recebe. A Olga Esporte Clube, nossa parceira neste especial, defende o esporte como uma ferramenta de empoderamento feminino. O machismo é uma das principais causas para uma relação deteriorada entre mulheres e esporte. Ele transforma as atividades físicas em instrumento de controle de peso e culto ao corpo, exclusivamente. O fato de muitas meninas não gostarem de esporte muitas vezes está relacionado à falta de referência e incentivo na infância, em casa, na escola e na sociedade, englobando o território e também a mídia. Essa conjunção de fatores pode fazer com que as meninas não vejam o esporte como possibilidade para elas. Não por acaso, o nível de sedentarismo no Brasil é maior entre as mulheres. De acordo com a Olga Esporte Clube, há uma epidemia de estagnação física no país que prejudica principalmente as meninas. No Brasil, quase metade da população não pratica nenhuma atividade física, sendo 50,4% das mulheres sedentárias contra 41,2% dos homens. As crianças brasileiras são as mais sedentárias da América Latina. Esta é a primeira geração que terá uma expectativa de vida até 5 anos menor que a de seus pais. Se algo não mudar, os brasileiros serão 34% menos ativos em 2030 que em 2002. Fontes: Olga Esporte Clube e Ministério do Esporte. Para contribuir com uma mudança dessa realidade, a Finque Olga lançou uma pesquisa para entender qual a relação das mulheres com o esporte. A conclusão do experimento reforça o quanto abandonados o brincar envolvido no esporte em detrimento do desempenho. O lúdico, o gregário, o desafio, a diversão ficam de fora. Dentro de tudo que o esporte pode ser, ficamos com uma pequena parte, que reforça a busca pelo corpo perfeito que nunca chega. Mas por que esta relação se estabelece? Por que os homens nunca deixam de brincar e nós logo abandonamos esta opção de lazer? Quando somos crianças, somos naturalmente corporais. Correr, suar, jogar, é tudo parte da brincadeira. O esporte e as fases da vida de uma menina. Até os 13 anos, experimentar modalidades e desenvolver a corporalidade. Esportes coletivos costumam ser testados nessa fase, como dança, vôlei e basquete. Chegada da menstruação. Ganhar intimidade com o corpo e entender suas transformações. Nessa fase, é comum que as meninas percam a relação com o lúdico e passem a focar mais em corpo e bem-estar. A partir dos 18 anos, é aqui que as mulheres comumente passam a desejar o corpo ideal. Os motivos pelos quais as mulheres praticam passam a ser saúde, 64%, bem-estar, 62%, e emagrecimento, 53%. O preconceito também se soma a estas barreiras, já que o mundo dos esportes é dos homens e as mulheres que se atrevem a participar são vistas como masculinizadas. Quase 25% das mulheres afirmam que já foram vítimas de preconceito. Uma em cada quatro. E esse número fica ainda mais alto nas periferias, 29%. Uma em cada três mulheres de baixa renda são vítimas de preconceito por quererem praticar esportes. Sem grandes ídolos, temos dificuldades de nos inspirar. A forma com que o mundo olha para o esporte feminino é machista. Um comparativo entre salários recebidos por Marta e atletas masculinos de renome global, como Neymar, por exemplo, já chegou a ser publicado diversas vezes em veículos de imprensa, como este do portal de jornalismo de dados Gênero e Número. Porém, para além de analisar números isoladamente, é preciso pensar por que uma atleta como Marta não atinge o mesmo patamar de projeção e prestígio, e o motivo é um só: geração de renda, que por sua vez está diretamente relacionada à aderência social de uma determinada personalidade. A Finque Olga publicou um artigo em que pontua essa questão. A disparidade de gênero no esporte ultrapassa os números, é uma questão cultural complexa que deve ser analisada de perto. Mesmo quando mulheres e homens recebem o mesmo tipo de premiação, ainda assim as atletas são desvalorizadas. Se compararmos os patrocínios que homens e mulheres recebem, existe um abismo entre os valores. Na lista da Forbes dos 100 atletas mais bem pagos de 2017, que leva em conta salários, bônus e acordos publicitários, só havia uma mulher, a tenista Serena Williams, 51ª colocada. Ela recebeu US$ 27 milhões, sendo 19 milhões somente em contratos de patrocínio. Já o tenista Roger Federer, por exemplo, aparecia na 4ª colocação, com 6 milhões pelo trabalho em quadra, entre salários e premiações, mais US$ 58 milhões em publicidade. Já na lista de 2018 não havia mulheres. Em linhas gerais, futebol masculino ainda é uma moeda simbolicamente muito mais poderosa que o feminino, ou seja, é aquilo que as pessoas querem consumir, portanto, é onde os investimentos se concentram.